amigos, mais uma vez estamos aqui com a Hora da Verdade.net, levando até si a mensagem da Palavra de Deus, a felicidade do homem que é perdoado. E bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estilo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. E disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Senhor, pelo que todo aquele que é piedoso ora a ti, a tempo de te poder achar no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. O Salmo 32, 1 a 6.
De escravo traíram meu senhor com um beijo falso, sinal do traidor. Se eu passar por isto,
a grandeza e a glória do reino do Messias.
O deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará, e flores florescerá, e como o narciso florescerá abundantemente, e também exultará de júbilo e romperá em cânticos. Dar-se-lhe-á a glória do Líbano e a excelência do Carmelo e Sarum. E eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmei os joelhos trementes, dizei aos turbados do coração: sede fortes e não temais, eis o vosso Deus. E com vingança virá, sim, com a recompensa de Deus, ele virá e vos salvará.
Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como cervo e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiras no ermo, e a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedente em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará, mas será para os remidos.
Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele, mas os redimidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido, diz o Senhor. Isaías 35, de 1 a 10.
Olha, você precisa de um Deus. Eu tenho um para lidar. Você não vem e aceita. Olha, teu coração está ferido, a tua alma abatida. Mesmo assim, ele quer te salvar. haverá mais luta. Descanso é eterno.
Foi o patriarca Jó que disse: fala com a terra e ela te instruirá. A terra fala também de coisas contrárias a Deus. Em certa medida, ela está sob o domínio de um inimigo do Criador, Satanás, que Jesus chamou o príncipe deste mundo. Com o planeta, a terra testifica de uma catástrofe que deixou marcas indeléveis em toda a sua superfície. Referimos-nos ao dilúvio. A história do dilúvio, relatada por Moisés no Gênesis, é atestada por São Pedro, 2 São Pedro 2:5, por São Paulo, Hebreus 11:7, e sobretudo pelo Senhor Jesus Cristo, São Mateus 24:37 a 39. Aqui estão algumas evidências do dilúvio que encontramos na crosta da terra. Primeiramente, os cemitérios ou ossuários de animais e peixes. Esses ossuários são encontrados em praticamente todas as partes da terra e testificam de uma destruição repentina, seguida logo de soterramento, não dando tempo para a decomposição que de ordinário ocorre com animais mortos. Na meseta de Karoo, na África do Sul, segundo o paleontologista Roberto Brum, da União Sul-Africana, há 800 bilhões de esqueletos de animais vertebrados. Numa área de 10 quilômetros quadrados da Califórnia, o biólogo norte-americano Harry S. Ladd afirma haver restos de mais de 1 bilhão de peixes de 15 a 20 centímetros de comprimento. Outra evidência, as reservas de carvão mineral que se calcula serem da ordem de 7 trilhões de toneladas. Geralmente se reconhece que o carvão mineral provém de vegetação antiga. Ainda outra evidência, as jazidas de petróleo. Aparentemente todo o petróleo é de origem orgânica. Parece haver pouca dúvida de que os vastos depósitos de restos orgânicos, tanto de plantas como de animais, constituem uma fonte mais que adequada dos lençóis de petróleo. Por último, temos os depósitos sedimentários. As rochas sedimentárias, compostas de material transportado pela água ou pelo vento, constituem cerca de 70% da superfície da Terra. O aspecto mais destacado do processo de deposição é constituído pelos chamados geossinclinais, depressões da superfície da Terra que foram enchidas de sedimento. Qual foi a causa do dilúvio? As Escrituras ensinam que os grandes pecados daquela geração provocaram essa drástica intervenção de Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6, versículo 5. Deus deu àquela geração um tempo de graça. Durante 120 anos, Noé, pregador da justiça, anunciou o dilúvio e convidou aqueles homens ao arrependimento. Mas eles zombaram do porta-voz do céu, rejeitaram-lhe a mensagem. Continuaram nos seus maus caminhos até que, nas palavras de Cristo, veio o dilúvio e os levou a todos. A grave condição moral da humanidade hoje é uma repetição da que prevaleceu naquele tempo e foi a causa do dilúvio. Falando dos dias finais da história, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São Mateus 24:12. Com efeito, ele profetizou que o tempo do fim seria semelhante ao que precedeu o dilúvio. São Mateus 24:37 a 39. A iniquidade multiplicada é uma característica do tempo presente, e a violência mais uma vez enche a terra. O significado do que vemos é, pois, que o dia do Senhor está perto. Hoje, como então, Deus faz proclamar o seu evangelho, anunciando o fim e convidando os homens ao arrependimento. Nas palavras de São Paulo, Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Atos 17:30. quantos se voltam para Deus de coração inteiro e aceitam o seu plano de salvação, fé no Senhor Jesus Cristo, têm a segurança de pleno perdão. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. São João 3, 17 e 18.
Talvez você hoje esteja longe de Deus. Nós queremos encorajá-lo a voltar para Deus. E diga a Deus que você quer descansar nos seus braços. E com certeza Ele vai acolher você. E leve o seu pensamento a Deus. E receba o Senhor no seu coração. Querido Pai, ensina-nos a orar. Dá-nos humildade e sinceridade no nosso coração para andarmos nos teus estreitos caminhos, neste mundo de aflição. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Provas o meu coração para contigo. Tira-os com ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que nela habitam, perecem os animais e as aves. Porquanto disseram, ele não verá o nosso fim. A resposta do Senhor.
Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se foges numa terra de paz, como há de fazer na soberba do Jordão? pois até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles mesmos se houveram aleivosamente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Jeremias 12, 3 a 6. E que Deus nos abençoe.